Vamos lá ver se é desta. Isto não anda fácil, não anda nada fácil. Espero que seja desta. Isto vai ser tipo a terceira vez. A primeira do dia, vá. Portanto, vá. Há uma coisa positiva, né? Vamos lá ver. Assim, neste momento tem cães a ladrar. Pronto, é uma animação. Mas bem-vindos a um novo episódio de Crise de Identidade. Eu sou a Sofia Costa Lima e vamos lá ver se conseguimos desta vez, não é? Eu tentei gravar isto e de repente sou interrompida por uma chamada promocional do Expresso. Tento recomeçar, vêm estacionar-se mesmo ali no lado da minha janela, tipo, aqueles carros que fazem, têm motor que fazem mesmo muito barulho. E o carro ficou lá parado 5 minutos. Como assim? Uma pessoa, claro que se passou, né? E tive de discorrer ali numa série de palavrões. Foi o meu taberneiro interior. Pronto. E depois acabei por desistir, só porque de repente ouvia-se no meu quarto o barulho que estavam a fazer na cozinha e eu já estava tipo, foda-se, estou farta desta merda disto. Cantou bem porque eu ia gravar sobre algumas questões de amizade e afins. E depois disso acabei de ter uma conversa sobre coisas que eu ainda tinha dito aqui e pronto, e então pensei, foi ainda bem que não gravei porque ia parecer mesmo que aquilo que eu tinha gravado era tipo resposta resposta em áudio para a conversa que tinha tido. Portanto, ainda bem que não gravei aquilo, pronto, porque é mesmo daquelas coisas, daquelas coincidências do mundo de estamos a falar sobre uma coisa e de repente esse tema surge com outro contexto. E pronto, foi isso que aconteceu. Agora, para tentar aqui rentabilizar o tempo, aproveitei que estou sozinha em casa durante um bocado e assim posso vir gravar na cozinha, porque na cozinha não se apanha tanto barulho exterior. E pronto, estão os cães ali, os vizinhos de trás a ladrar, mas não há tanto carro a passar e não há tipo barulho constante de tudo e mais alguma coisa, e gente a falar na rua e não sei o quê. Portanto, acaba por ser um bocado mais tranquilo. E pronto, assim, eu, em vez de estar a olhar para gaivotas, estou a olhar só além para umas arvorezinhas e umas casas ali ao fundo e pronto. E estou aqui com o meu iogurte probiótico de papai e manga. Isto é muito bom. Pronto, eu sou uma dessas pessoas, bebo iogurtes probióticos, daquela marca que começa por um A e acaba em Tívia. Pá, tem de ser, isto é assim. Eu sinto que quando eu consigo estar grandes períodos de tempo a alimentar-me corretamente é uma vitória e deve ser celebrado. Porque a verdade é que eu não tenho assim a relação mais saudável com a comida e eu tenho muito mais tendência a não comer, ou melhor, aglomerar refeições tipo lanche e jantar tudo junto, pequeno almoço e almoço, brunch, tal. Ou então mesmo a fazer assim umas refeições um bocado tipo, pá, faltam ali nutrientes, né? Só para despachar e tenho um bocado essa coisa. Então quando eu estou numa de me alimentar como deve ser, acho que é fixe. E pronto, quando dura várias semanas, melhor. Mas, epá, pronto. Isto parece muito saudável, mas ao lado tenho um daqueles, pá, daqueles bolinhos que é tipo, não me lembro o nome disto. Pá, mas são tipo bolinhos redondinhos com pepitas de chocolate, pronto. Portanto, isto está super saudável e equilibrado. Mas o que importa é equilíbrio, não é? Isto tudo para dizer o quê? Num ponto, alguns isto fez sentido, já não sei é o quê, mas fez. Eu ontem ia falar sobre amizade porque ia falar sobre a inconstância das amizades. Mas depois tive toda uma conversa, fiquei a pensar noutras coisas e de repente pensei: é pá, se calhar é melhor não falar disto assim. Vai parecer que eu estou a acabar as minhas amizades todas. Não estou, calma. Mas realmente é uma coisa que eu tenho pensado muito e. Agora, já falei em terapia sobre isso e já falei com vários dos meus amigos e tudo, porque eu sinto que é mais do que natural que à medida que vamos crescendo, as nossas amizades se alterem completamente e que haja pessoas que deixam de ser nossos amigos, amigos e passam a ser só aqueles conhecidos com quem trocamos mensagens de parabéns ou Feliz Natal, sei lá. E é normal, tipo, as vidas evoluem, as pessoas mudam, as próprias circunstâncias mudam e isso acontece, pronto. Eu acho que a fase de ter muitos amigos ficam na escola e é quando existem na escola, né? Já falo um bocado daquela ideia de nas relações dar um tempo, porque parece que é tipo adiar o final, pronto, pelo menos. Eu não. A ideia de dar um tempo numa relação para mim soa um bocado a. Tenho de repensar se quero estar aqui. E se tens de repensar, pensar e repensar em tudo que tens na tua vida naquele momento, se calhar é porque não faz assim tanto sentido, não é? Se precisas de muito tempo para pensar nisso, é porque se calhar as coisas não fazem assim tanto sentido. E se calhar naquele momento aquela relação não é para continuar, pronto. Mas nas amizades, eu acho que dar um tempo numa amizade acho que faz muito mais sentido. E não é um dar um tempo do género tenho de pensar assim, ainda quero ser amigo, mas tenho de viver a minha vida e depois já voltamos. Mas neste momento não faz sentido, não me identifico. Sinto que não. Sei lá, esta amizade não é a amizade presente que eu preciso neste momento. Esta amizade neste momento para mim não serve porque eu não me sinto à vontade para falar dos temas importantes para mim agora. Ou até mesmo aquela coisa de eu sinto que as opiniões que eu te dou nesta amizade não são valorizadas, portanto acho que é melhor eu ir à minha vida um bocado e quando tu quiseres realmente ouvir algo sobre mim, quando tu quiseres realmente ouvir algo que eu tenha para te dizer. Tu vais procurar-me, porque não podemos estar sempre nós a ir atrás dos outros, não é? E pronto, eu tinha toda uma ideia pensada sobre isto, mais ou menos pensada, pronto, não estava assim tão pensada, né? É um bocado mais do que isso. Eu acho que a partir do momento em que começamos a trabalhar, há certo tipo de amizades que vão deixar de ter a mesma importância e o mesmo propósito que tinham. Porque até começarmos a trabalhar, normalmente nós estamos todos focados sempre em coisas muito semelhantes, temos coisas muito semelhantes na vida. Estamos a passar pelos mesmos anos da escola, estamos no mesmo curso de faculdade, ou estamos na faculdade, portanto, temos ali sempre uma coisa semelhante. A partir do momento em que vamos trabalhar, a nossa rotina toda vai alterar-se, não é? Porque temos um trabalho. Portanto, uma série de coisas que vão ali surgir diferentes e começamos a ganhar outro tipo de mundo, a conhecer outras pessoas, a ter outros objetivos. E claro que há pessoas com quem não vamos ter a mesma proximidade. Acontece, não vamos estar no mesmo caminho. Se calhar alguém vai conseguir logo um cargo muito superior ao nosso. Já não vamos estar tão. Com os mesmos problemas. Se calhar alguém vai conseguir ficar efetivo mais depressa do que nós, se calhar alguém vai fazer muito mais freelancer do que nós. E então cria-se sempre aqui uma certa diferença que muitas vezes é difícil de comatar porque depois há sempre aquela questão de até que ponto é que estamos dispostos a dar a volta estas questões adultas e tentar fazer mais pela nossa amizade, não? Portanto, há sempre essa questão. Mas depois, ao longo da vida, tudo muda. Ou é porque estamos numa relação e se calhar fechamos-nos mais na relação, ou começamos a sair mais com os amigos da outra pessoa, ou então casamos, portanto, é toda outra dinâmica. Depois começam a surgir os filhos, não é? E quando há filhos, pronto, se começam a surgir os filhos, há todo um conjunto de responsabilidades e até rotinas que mudam completamente, não tem nada a ver. Mesmo uma pessoa com uma relação, uma pessoa com filhos, não tem nada a ver. E as coisas vão se alterando. Mas até aquela. Os nossos propósitos de vida, os nossos objetivos, tipo, o ponto de vida em que estamos. Se eu priorizo coisas que os meus amigos não priorizam, se calhar a certo ponto eu não vou sentir tão envolvida emocionalmente com eles e não vou querer estar tanto tempo com eles porque vou sentir que não estamos alinhados, que não temos interesses parecidos, que se calhar eles não levam a sério aquilo que tu queres ou tu não levas a sério aquilo que eles querem. Tipo, há sempre uma série de coisas que não ligam tão bem. E depois há aquela coisa que é as pessoas mudam e não vamos àquela cena de as pessoas não mudam, rebelam-se, blá blá blá. Não, as pessoas mudam, ok. Há pessoas que se rebelam, mas há pessoas que mudam. E às vezes as pessoas mudam e podem mudar para algo de que nós não gostamos. Acontece. As pessoas podem começar a tornar-se mais qualquer coisa que não nos interessa, que não gostamos de ter. As pessoas podem simplesmente mostrar que estão num caminho de vida que não faz sentido para nós querer acompanhar. Opá, e se calhar nesse sentido, nesse momento, faz todo o sentido dizer, olha, vamos dar aqui um tempo, eu vou-me focar nas minhas coisas, tu foca-te nas tuas, se for precisar de alguma coisa diz, mas vamos fazer as nossas cenas. E eu comecei a pensar nisto porque concluí que, tipo, a maior parte, a sério, eu estou a brincar, mas eu acho que há para aí duas pessoas na vida que sabem a minha situação de vida atual. E é muito estranho porque eu gostava muito de partilhar as cenas da minha vida com as pessoas, tipo, falar de, sei lá, falar de dates, falar do que estou a ler, do que estou a ver, deixar recomendações, o que estou a aprender, não sei. E a certo ponto percebi que não valia a pena, que estava a fazê-lo, a gastar muita energia a fazê-lo. E que na realidade não estava a ser bem compreendida, bem recebida. E então deixei de fazer e cortei. E isso criou o efeito contrário, que é as pessoas não fazem ideia. Tipo, estamos a falar, as pessoas que eram meus amigos não fazem ideia. Tipo, em que é que estás a trabalhar neste momento? Não sei. Estás a sair com alguém neste momento? Não sei, como é que vai a vida da tua família? Não sei. E eu gosto muito desta cena, gosto muito, 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 porque faz fixe, acho muito fixe. Tipo, até prefiro, na realidade, esta coisa de pouca gente sabe o que se passa, é um bocado misterioso, meio Scorpio vibes. Mas depois, fica com aquela coisa de. Então. Dei um tempo, não é? Criei um tempo em relação a várias amizades e às vezes acho que não me apetece voltar. E este espaço que eu criei porque sinceramente não me estava a identificar com aquelas pessoas, com a forma como elas veem o mundo, com a forma como elas lidam com tudo. com o trabalho delas, com o, sei lá, a forma como vêem as saídas com as pessoas, os sítios onde gostam de ir, as coisas que gostam de fazer, até mesmo a atitude perante aquilo que fazem, eu não me estava a identificar, então afastei-me. E por sinceramente não estava a conseguir chegar lá. E sinto mesmo que até a forma como elas lidam com estas coisas da vida delas depois acabava por se refletir na forma como achavam que eu devia lidar com as minhas coisas ou como queriam lidar com as minhas coisas. E então afastei-me. E tenho percebido que às vezes não me apetece voltar. Que não me apetece. Que não estou nesse nível de identificação e não me apetece voltar. E então fico a pensar naquela coisa de então realmente dar um tempo é acabar. Mas eu não acho que seja, eu acho que é a mesma coisa de percebermos cada vez mais o tipo de pessoas que queremos que nos rodeiem. Queremos pessoas que nos incentivam intelectualmente, que nos falam de livros e que gostam de coisas culturais e que encaram isso como algo muito mais importante do que ir aos restaurantes caros. Queremos, é isso que eu. Então, porquê que estamos a dar-nos com as pessoas que querem ir aos restaurantes caros? Porquê que estamos a dar-nos com as pessoas que olham de lado quando tu dizes que compraste um livro de poesia? Porquê que estamos a esforçar-nos por pessoas que não percebem que tu poupas para poder comprar algo e não tens de querer estar sempre a gastar e não vais gastar sempre dinheiro e não queres sequer estar sempre a fazer isso e preferes gastá-lo em coisas certas? Porque é que tens de estar a dar com pessoas que têm mentalidades completamente diferentes, com pessoas que não reconhecem o privilégio que têm no mundo e parece que vivem meio, sei lá, absortas no pequeno mundo delas e não conseguem perceber tudo o resto. Porque é que tens de estar a dar com pessoas e a tentar explicar-te a pessoas que acham que és mais fraca porque tiveste um burnout, porque não deve funcionar mesmo nada bem, que é um capricho fazer terapia. Porquê é que vais estar a dar-te com pessoas que não aceitam as tuas críticas construtivas, mas depois, se for outra pessoa a dizer-lhes a mesma coisa, elas já vão seguir? Ou se for outra pessoa qualquer a dar-lhes a validação que elas querem, já são tipo espetaculares. Porque nós estamos a gastar tempo e energia com pessoas que sentimos que nos sugam, que sentimos que não estão a ser aquilo que nós queremos que sejam, mas acima de tudo não estão a ser aquilo que nós achamos que elas eram. Tipo, porque estamos nesta coisa de deixarmos que as pessoas não sejam. Eu acho que nós deixamos que as pessoas sejam o que querem ser e o que são, mas quando se trata de depois nós sermos aquilo que somos, essas pessoas não lidam da forma correta com isso e nós deixamos. Deixamos simplesmente que elas tenham essa reação e não faz sentido nenhum, não faz sentido. Nós estamos aqui a minimizar-nos por pessoas que, na realidade, elas não querem que nós tenhamos uma boa substância, que nós tenhamos um bom momento. Elas querem que nós estejamos sempre pior e que sejamos sempre aquela pessoa que vai ouvir tudo sem reclamar, sem dar sugestões. E claro que nós precisamos de amigos para desabafar das coisas mundanas. Claro que sim. Mas É uma coisa mútua, é uma troca. Não é unilateral, não pode ser unilateral. E definitivamente não pode ser alguém dizer-te: olha, vamos fazer algo porque eu estou a ter um momento de merda e tu transformares isso tudo sobre ti. Não pode. E não pode ser aquela coisa de eu percebi que não estou a saber alguma coisa da tua vida. Conta-me. Conta-me, eu preciso. Quero saber. Porquê? Porque não estou a saber. É só isso. Tipo, estou-me a cagar, na realidade não me interessa. Mas a minha alma te cusca. Precisa de saber. Pá, e se não estás a saber, se calhar não devias primeiro questionar porque é que não sabes? Porque é que não estás a par? Tipo, haverá algum motivo? E olha, isto é um bocado confuso, eu sei. Mas a verdade é que nós às vezes damos mesmo as amizades como garantidas e não nos questionamos. Tipo, não perguntamos porque é que as coisas estão aí por determinado caminho. E tipo, eu sei porque é que estão aí por determinado caminho. Eu escolhi por aquele caminho porque preciso de espaço. Espaço daquela loucura. Mas nós achamos sempre que achamos um bocado que as amizades são aqueles gatos selvagens que aceitam a água que vem da chuva e resistem sozinhos. Mas a verdade é que não são. As amizades, elas aguentam muito tempo sozinhas, só tipo em modo cruzeiro. Só pá, de vez em quando é preciso arrancar as ervas daninhas. E bem, eu não estava a pensar nisto, tipo, afastei-me e agora não me apetece voltar. Tipo, será que é mau? Não é? Será que é tipo. Será que acabou? Ou será que é só o curso natural das coisas? Tipo, agora mais afastados, daqui a um ano mais próximo, sei lá. E pronto, como depois já está aquela coisa de ter poucos amigos, não é? Tipo, uma pessoa cresce, tem poucos amigos e tal. Eu acho que é o quê? Eu acho que é aceitar que dói menos e seguir. Mas realmente eu acho que fala-se pouco das amizades, destas questões todas, da importância do porto seguro, não é? Acho que se fala pouco. E às vezes eu queria que falassem mais, porque eu queria perceber mais rápido que as pessoas passam pelas mesmas coisas, que sentimos muitas vezes que. Sei lá, é preciso reconstruir amizades, é preciso equilibrar amizades, é preciso desistir. Pai, não. Ninguém fala. E não falam porquê? Porque depois os amigos vão ler e vão todos pensar que é sobre eles. E não é. Tipo, não é. Pai, claro, depois mete-se a rir. A ideia de. A função que os amigos têm na vida de cada uma. Porque os amigos não são tudo, não são para tudo. E sei lá, os amigos de ir ver a bola, os amigos de falar sobre o cinema, os amigos de desabafar mesmo, os amigos de ir jantar fora. E às vezes não se junta tudo, não é? Às vezes os amigos de jantar fora não são os mesmos de falar sobre cinema. Whatever. É também um bocado aquela coisa de. Há pessoas que vivem melhor sem amigos. Tem pessoas que. Se calhar não conseguem, não sabem, não querem cultivar tanto amizades. E então às vezes também é um bocado isso. É tipo. Se calhar não te interessa tanto ter amizades de alta manutenção, não é? Tipo, se calhar interessa-te mais ter amigos que consigas ver tipo, uma vez por ano e está tudo ok. É por isso. E não há nada de mal nisso. O problema é que às vezes não se sabe bem equilibrar, não é? Às vezes é um bocado chato. Agora estava a pensar num livro que também em filme, que é o Ódio que Semeias, o da Rachel Reeve, da Angie Thomas. E há uma coisa curiosa lá. É sobre adolescentes, mas isto vai funcionar, eu prometo que isto vai funcionar. Tipo, a personagem principal, a Star, ela é negra e ela estuda numa escola, tipo, privada de brancos. E ela fala a certo momento da questão de ela ser duas. Ela, no bairro onde ela é a Star, é negra, mas esconde a pessoa que é na escola. Tipo, a pessoa que tem... Ela esconde a pessoa que tem amigos brancos, namorado branco. E então, ela é uma pessoa no bairro e outra pessoa na escola. Porque ela na escola é negra, claro, não é? Tipo, isso não muda. Mas parece que sente que camufla um bocado aquilo que ela é. E não pode ser tão do bairro. E então, já a pensar nisto, porque é um bocado aquilo que nós fazemos às vezes, não é? Tipo, com certos amigos somos de determinada forma, com outros somos de outra. E tipo, onde é que são os amigos com quem podemos ser tudo? Tipo, onde? E, pá, com os amigos se calhar dizemos mais palavrões e falamos completamente brejeiros. Parece que estamos ali a comer bifanas antes de um jogo. Tipo, tudo bem? E com outros é que temos as nossas discussões super intelectuais sobre o feminismo, sei lá, os problemas da extrema-direita e caraças, tipo... Onde é que está o ponto onde nós podemos ser tudo? Tipo, será que não podemos? Será que só podemos ser politicamente corretos com uns e politicamente incorretos com outros e não há um ponto onde podemos ser tudo? E às vezes eu penso um bocado nesta coisa, pronto. Que pessoas é que somos, com quem e... Tá, o que é que estamos a fazer com a vida, não é? E claro, muito importante. Porque raio é que... Porque raio é que é estas amizades em que sentimos que... Às vezes não estão a funcionar para nós. Porque tipo, se não estão a funcionar, claro que o problema também é nosso, não é? Tipo... Mas então... Como é que se lida com isso? É que eu não faço ideia. Uma pessoa fica perdida e não sabe o que fazer e não sabe como explicar-se e não sabe se alguém vai perceber. E pronto. E olha, agora vou acabar aqui com o meu queijinho e continuar a questionar-me sobre coisas para as quais não tenho resposta. Pronto. É um clássico da vida humana. Muito útil. Muito, muito, muito importante. Fez zero sentido. Estamos lá. Estamos boa lá. Comecei isto a falar de comida, portanto acho que faz sentido acabar a falar de comida. Tipo, estou a comer queijo brie. E isto é assim. Isto não devia acontecer porque não é um ciclo menstrual real. Mas de facto, nesta pausa de pílula, está-me a dar boa fome. Boa vontade, é sério, de comer. Não sei. Conversem, por favor, conversem comigo. Digam que vocês também sentem que às vezes é preciso dar tempo nas amizades, que às vezes precisávamos de ter amizades mais completas, que às vezes dá vontade de dar estalos aos nossos amigos porque eles são ridículos. Ai, pô. Não sei. Não me deixem sentir sozinha. Porque. Ah, pronto, para isso eu já tenho os meus amigos. Não. Ups. Foi um bocado mal, não foi?
Acho que foi um bocado mal.
Tem uma pessoa a fazer.
Olha.
Enfim, pronto. Ah, não disse quem estou a ler. Ainda não comecei, na realidade. Mas é para começar à noite. Eu agora tenho lido, tipo... Tenho lido sempre... Às vezes leio um bocadinho à hora do almoço. Mas estou a ler praticamente só depois de jantar. Tipo, ali a partir das 9 e tal até às 11 e tal, assim. Está a ser fixe. E vou começar... O Luanda Lisboa Paris da Jamily Pereira de Almeida. Portanto, acho que vai ser fixe. Eu já tenho para ler há muito tempo. Tipo, desde 2021. Portanto, já há algum tempo. Mas decidi trazê-lo já agora para o início do ano porque. A Andrea. Olá, Andrea, tudo bem? Pronto. Ela começou agora em janeiro um projeto. Que é de ler a obra da Jamily Pereira de Almeida. E ela vai ler tudo. Pronto, ela é louca, né? Então ela vai ler tudo. Eu vou ler este, pronto. Comprei os dois dela para ler. Dois mais pequeninos, que é o Retratos de Isolamento e... Ajuda a cair. Não sei. Mas pronto, vou ler mais à frente. Assim, é desculpa ideal para ler, porque já tenho mesmo para ler há muito tempo. E assim, pronto, participo no projeto dela. É sempre fixe, porque acaba por dar um bocado uma certa transversalidade à obra, não é? Porque o Luanda Lisboa Paris é o mais conhecido e às vezes é um bocado naquela do conheço o do prémio e, tipo, e os outros. Né? Mas pronto, é isso que vou começar. E está fixe. Porque acabei o A Ilha das Árvores Desaparecidas da Elif. Elif? É Elif. Acho que chama-se Elif Shafak. 2 segundos. Elif Shafak. Uhum. Pronto. E acabei. E é muito fixe. Foi muito bonito. Eu não sabia nada da história do Chipre. Tipo, como é que nos últimos 50 anos aconteceu tanta coisa? Nos últimos 50, o caraça, nos últimos 60 anos, tipo, há 50 anos aconteceu aquilo. Aconteceu tanta coisa na Europa e nós não sabemos. Tipo, aí eu falo sobre a história do Chipre. E em 74, portanto há 50 anos, quando Portugal estava a ir para a liberdade, o Chipre estava a ir para a loucura. E o Chipre ainda é uma ilha dividida. Mesmo fixe, não é? Tipo, entre turcos e gregos e britânicos. Porque os britânicos estão ali. Colónias, amigos. Colónias. Mas então, o Chipre tem um historial de divisão entre gregos e turcos. Ou seja, entre católicos e muçulmanos. Estão vendo onde é que isto está a chegar, não é? E eu não fazia ideia. Eu não sabia que tinha havido guerra civil há 50 anos. Então, aquilo é ficção histórica, né? Tem um bocadinho de realismo mágico e tal. Muito fixe. Por acaso curti o toque de realismo mágico da cena. Sou um bocado. Pronto, eu sou da escola Garcia Marques, né? Mas. Senti que ele funcionou muito bem. Isto é muita história. Acho que tem. Achei muito bonita. No todo. Não na parte central, que é tipo a história de. Na realidade, não é a parte central. É um bocado injusto dizer isso, mas aquilo é uma história de amor proibido entre um grego. Não, entre um grego e uma turca. E. Mas é acima de tudo sobre raízes, tipo as pessoas. De onde vêm e para onde vão. E o impacto que essas raízes têm naquilo que vamos ser e no nosso sentimento de pertença. Eu achei a história muito bonita. Senti que valeu a pena. É que conta muito bem a história real, política, do país, com este vibe de quem é que somos, de onde vimos, para onde vamos. Achei fixe. Ainda bem que eu não compro queijo brie muitas vezes, porque isto vai um instante. Começa com comida, acaba com comida, pronto. É o quê? Agora preciso de um chá. Pronto. É isso. Olha, para esta semana foi este tudo baneio, louco. Tipo, nem eu sei o que é que me deu. Mas voltamos para a semana. Acho que vou para a semana, talvez, quem sabe. Com mais coisas loucas que vão nesta cabeça, pronto. É assim, é porque temos. Pronto, agora vou abrir a janela, que é para ver se a minha roupa seca. Dramas, dona de casa, né? Tipo, ah, ver se a roupa seca. Está um tempo. Ontem só choveu, hoje já choveu um bocado, agora está meio coiso. Está vento, pode ser que seque um bocadinho mais. Pronto, é isso. Até a semana. Tchau.